not only can we effectively combat climate change, but in the process, we can do good economics.
Boa tarde, Mariana.
Boa tarde, Rui. Como é que isso vai?
Olha, vai numa maratona que é a vida, portanto, um dia de cada vez. Acho que muitas vezes as pessoas deviam ter este um dia de cada vez nas eleições, porque acho que as pessoas são demasiado levadas pela espuma dos dias das eleições, porque é debates, entrevistas e não sei o quê, e acho que às vezes se perde um bocado a perspectiva geral das coisas. E tu, Mariana, como é que estás?
Estou bem, um bocado cansada estas semanas, também com debates e a quantidade de informação que estamos constantemente
Exatamente.
a receber, já sinto o desgaste destas eleições e ainda
Exatamente.
vamos, a meio da campanha eleitoral.
Não, a meio, eu acho que é segunda-feira, começa oficialmente.
Ah, sim, mais
Portanto,
isso.
nós ainda não entramos no momento da gravação deste podcast, ainda não entramos, porque são 15 dias antes.
Pois tens razão, é verdade.
Portanto, são 15 dias antes, portanto, agora é que vamos estar aqui fortes. Pronto, mas olha, vamos então começar aqui a análise dos programas. Neste momento vamos fazer Aliança Democrática, Chega e PAN. Eu gostava de dizer que gostava de fazer dois tipos de análise em primeiro lugar para iniciar, que é até eu, a maneira como eles se posicionam pelo primeiro tema que falam. Por exemplo, uma coisa que eu gostei muito, por exemplo, no programa da Aliança Democrática, é que o primeiro tema que se fala é exatamente sobre educação. Acho que demonstra bem, e nós já fizemos aqui algum tipo de mesma análise dos outros partidos, qual é que é o primeiro tema. Por exemplo, o Partido Socialista é das contas certas, uma coisa interessante. Por exemplo, eu lembro que do PCP, por exemplo, era do 25 de Abril, e de voltarmos ao 25 de Abril. O Bloco de Esquerda era sobre habitação, e fico muito contente que a Aliança Democrática tenha efetivamente como prioridade a questão
Educação.
da educação, exatamente. Tem a questão da educação. Acho que agora, comparativamente, queria falar do início dos outros dois, porque eu continuo com muitas, acho interessante o foco político do Chega na corrupção, que eu acho que efetivamente é uma coisa que tem, porque cá está, começa logo a falar desde o início da corrupção, e terei a oportunidade, espero eu, durante este episódio, exatamente falar sobre essa parte da corrupção do Chega, o que é que eu acho das medidas de corrupção do Chega, e que depois existe o famoso slogan, que é o Limpar Portugal. Que é, a minha ideia é limpar Portugal de quem? Dos portugueses. Portanto, eu continuo exatamente nesta ideia. De quem? Vamos limpar Portugal de quem? Dos portugueses. De nós. Tipo, o que é que está aqui a passar? Porque é isso que me continuo a pensar. E depois temos o programa do PAN, que fala exatamente, começa a falar sobre ambiente, mas que eu acho muito. O PAN parece-me um partido, pá, não sei porquê, eu acho insosso. Que é a palavra insosso. É que o PAN, a existência do PAN em si, não é má. No sentido em que eles têm ali umas medidas assim que são, eles próprios dizem que nós apresentamos muitas propostas e que até supostamente foram o partido que diminuiu mais a fiscalidade na última legislatura, e eu ainda não consegui fazer fact-checking nisto, ou só falar da propaganda que eles fazem. Só que isto depois é tudo muito insosso, porque é assim uns bocadinhos. Parece que é um partido claramente mais muleta, que atenção, que é um partido mais muleta no sentido em que consegue dar ali apoio ao Partido Socialista ou ao AD e vai aprovando ali umas coisas. Atenção, que isto pode ser uma postura justificável, cá está, porque mais vale, cá está, é uma maratona, portanto mais vale um bocadinho do que a longo prazo, mas falta, se me sempre, substância. E existe também aqui uma coisa que para mim, e para mim é que cancela o meu voto no PAN, é que eles não têm uma visão do mundo antropocêntrica, que é, eles não põem o homem no centro do mundo, eles põem o homem como espécie, não é o homem masculino. Mas o que eles põem no centro é mesmo uma perspectiva ecocêntrica, isto é, quase de uma igualdade ou subserviência do homem perante a natureza, que é uma coisa que eu não concordo com isso, porque as alterações climáticas são uma coisa importante, nós devemos estar muito preocupados, mas principalmente pelas consequências das alterações climáticas em relação ao homem, não pela proteção da natureza por si só. Portanto, Mariana, depois de eu fazer esta pequena análise, eu pedia-te mais ou menos a seguir, cá está, assim, uma visão geral em primeiro lugar, para depois conseguirmos atacar mais especificamente cada partido.
Eu, por acaso, não senti essa visão essa falta de visão antropocêntrica, mas senti uma grande desorganização no programa do PAN.
Sim.
É difícil de ler, é difícil de perceber o objetivo de cada proposta que eles fazem. Acho que, pronto, aqui numa perspectiva estética, visualmente está muito pouco apelativo. E claramente de todos os filmes agora, achei que era o que, não, o que estava menos bem organizado, digamos assim. E que se percebia pior qual é que era a matriz de valores por trás. E eu acho que isso é bastante claro no PAN, não se definir nem de esquerda nem de direita. Faz com que haja ali uma amálgama de valores que são muitas vezes até contraditórios entre si, e que, portanto, dificultam, eu acho que dificultam a própria ação do partido na campanha, porque não consegue argumentar nada de especial, a não ser a defesa animal. Quanto à AD, também fiquei bastante agradada com a educação a aparecer em primeiro. Eles, aliás, foram buscar independentes na área de educação e têm algumas pessoas bastante vocais na campanha de educação. Falam da recuperação do tempo integral de serviços dos professores, o que é uma coisa que todos os partidos agora falam,
Pois.
mas que nenhum partido quis fazer durante. Nenhum partido, exceto o Bloco, o PCP, por exemplo. Mas que foi uma coisa que era impossível de fazer.
E que quase deu uma crise política. Atenção, que António Costa dizia que se demitia
É
se
verdade.
fosse
E
aprovado.
por isso é que, na verdade, o PSD acabou
Acho
por
que absteve-se.
ajudar.
Pois
Exato,
absteve-se, acho que na
absteve-se
altura.
e ajudou a que isso não
Eu
acabasse
consigo.
por não ir para a frente. Quanto ao Chega, pronto, aquilo é um programa, obviamente, nem bem, nem sei descrever muito bem, que ele tem políticas lá no meio que são completamente irracionais. Também lá está, é um catavento e vai para todos os lados, tanto tens valores que se calhar poderiam ser ligados mais à esquerda como mais valores ligados mais à direita. São todos conservadores, nenhum é progressista, normalmente não apanha lá nada que fosse minimamente progressista. Mas é engraçado porque falaste da corrupção e eu vi um número recentemente no Eurobarómetro que fiquei assim um bocadinho preocupada e talvez a perceber porque é que o Chega pega tanto na corrupção. O Eurobarómetro de 2023, um relatório que saiu em julho, diz que 93% dos portugueses acredita que a corrupção está espalhada no país. A média europeia é 70%.
Pois.
E, portanto, somos o terceiro país que mais vê a corrupção como uma coisa espalhada no país, coisa normalizada no país. E portanto, normalizou-se a ideia de que há corrupção e de que ela e que há impunidade. E portanto, esta lógica de vir alguém dizer que vai limpar o país, enfim, podemos acrescentar limpar de quê, não é? E disseste bem de que é que estamos aqui de que é que o Che quer limpar, mas pronto, a ideia que passa principalmente é que quer limpar o país dos corruptos e das pessoas de más, das pessoas de mal, não é? E ficar com as de bem.
Eu acho engraçado é que tu dizes limpar Portugal, mas de quem? E as pessoas é que limpam de quem quiserem. Deixa assim
Exato,
aberto.
é completamente aberto. E portanto dá asa ao limpar de muita coisa e ficar muito pouca de pé. Mas pronto, mas assim, em geral, foi essas ideias que eu retive ao ler os programas dos partidos. Destaquei alguns temas que me chamaram mais a atenção em cada um. Não sei se queres ir tema a tema, se tens
Sim,
algum
olha,
que
eu
queiras
queria
levantar
só
primeiro.
aqui, eu posso dizer-te que eu principalmente pelo menos do Chega, uma coisa que eu quero falar muito é exatamente da incoerência das propostas. Porque eles têm, é mesmo, imagina, cá está, eu já ouvi quem criticasse, mas, por exemplo, é completamente verdade que eles têm medidas económicas, tipo, de esquerda, não tem, tipicamente associadas à esquerda. O que eu quero dizer com isto? Tipo, um aumento de pensões completamente acima da média, isto é, eles querem igualar todo o sistema de pensões até 820, até ao salário mínimo nacional, quando nós sabemos que um dos grandes problemas é exatamente as pensões mínimas, e essas pensões mínimas vêm, cá está, nós há 30, 20 anos não temos um bom mercado de trabalho, e como não tínhamos um bom mercado de trabalho, as pessoas não descontavam e então recebem pensões mínimas nos dias de hoje. Querem reduzir o IRC, se não estou em erro, até aos 30 mil euros a 15%, e depois subir a partir daí, já não sei qual é que é a taxa, mas isto é só passar para dois escalões. Querem reduzir impostos em todo o lado, portanto, isto é, eles querem ao mesmo tempo reduzir impostos em todo o lado e aumentar dívidas, por exemplo, a partir das. Das pensões, por exemplo. E uma questão que fica aqui, como falam exatamente da questão da saúde e da educação, e a questão é: parece que eles aqui esquecem completamente o tema das contas certas, e isso nunca é mencionado. Ah, depois também tem outra coisa muito interessante que é: querem que ao mesmo tempo todos os países do euro continuem a cumprir as regras orçamentais, cá está, mas ao mesmo tempo eles fazem todas as contas deles, são absolutamente baseadas em de uma diminuição de impostos brutal que. Não é equacionada em lado nenhum, que não é justificada fiscalmente em lado nenhum. Portanto, como é que eles querem, no limite, eles até têm uma famosa medida que é a melhorar o mobiliário ou recuperar o mobiliário da cultura portuguesa, que incentiva a cultura portuguesa nos edifícios da administração pública. A minha questão é onde é que está o dinheiro para isso, se o dinheiro todo é feito a nível de impostos. Portanto, eu acho que isso é uma questão muito interessante no programa do Chega e desafio as pessoas mesmo. A pensar e até um programa, um partido tipicamente mais à direita, cá está, e depois também a subida do salário, do salário mínimo nacional, tipo, se não estou em erro, acho que ainda chega, consegue ser mais ambicioso do que outros partidos que estão a eleições. Existe aqui uma mistura de. Eu gosto da tradução, eles selecionam as cerejas. Isto é uma tradução literal da expressão cherry picking, que é, eles selecionam o bem e o mal e o que é que pinta mais a nível fiscal e então atiram isto para o programa. Isto para mim seria um grave problema ver um partido destes no governo, porque isto a nível. Eu que sou uma pessoa europeísta e que, para o bem e para o mal. Gosto do tratado orçamental e gosto do euro e gosto de tudo aquilo que o euro nos trouxe, põe-me exatamente esses problemas todos. Não sei se até qual é que é a tua opinião aqui de que cá está de muitas vezes comparar o Chega a um partido de esquerda.
É, o Chega não é nada ideologicamente, na verdade, mas se há alguma coisa é claramente de extrema-direita. Mas a nível, ou seja, mesmo a nível económico, lá está, eles têm propostas populistas, porque querem aumentar a despesa em pensões, a despesa
Em segurança, na
em
educação,
segurança, sim. Eles
na
querem aumentar a
saúde.
despesa em todos os setores
Exatamente.
que consideram que o serve ou que servem melhor os portugueses, mas ao mesmo tempo querem, por exemplo, na habitação, eu acho que isto é um exemplo bastante ilustrativo. Na habitação eles propõem o regresso dos vistos gold,
Sim.
o que é uma coisa que, mesmo à direita, é relativamente consensual de que é uma medida que traz muita especulação imobiliária. Que não resultou assim tão bem para atrair investimento direto estrangeiro, porque na verdade atraiu apenas ou 90% das vezes para o setor imobiliário e contribuiu muito para a especulação imobiliária e para a crise habitacional que vivemos hoje. E portanto, mesmo à direita, há um certo consenso que os vistos gold não são bem vistos pela população e que, portanto, não é um regime que faça sentido. O Chega é o único partido que tem no seu programa fazer regressar os vistos gold. Também querem acabar com o adicional sobre o IMI, portanto, o famoso imposto de morte-água, e aí não são os únicos que querem acabar com ele. Mas isto é o único imposto sobre a riqueza que existe em Portugal. Neste momento não existe mais nenhum imposto que atue, que taxe diretamente a riqueza. E, portanto, o que acontece em Portugal é que. A única contribuição para o Estado Social e para o investimento público e para fazer todas estas despesas que o Chega quer fazer é financiada pelos trabalhadores,
Exatamente.
pelo IRS, principalmente, pelo IVA também, e que, portanto, não há uma contribuição justa do capital, tanto como há do trabalho, pronto, que se construa o Estado Social e o investimento público. E o Chega quer acabar com o único imposto sobre a riqueza que temos, portanto, só daí já se vê bem que não é um partido de esquerda. se dúvidas houvesse.
Não, mas a questão é esta incoerência. Eu até estava aqui a ver, é isso, é mais médicos, dar mais suplementos de despesa até às forças de segurança e a educadores. Eu estava a ver aqui, cá está, por causa das pessoas deslocarem-se e que poderá eventualmente fazer sentido, mas a questão é esta incoerência que é tipo, de onde é que vem o dinheiro? Está a ver? Tipo, faço-lhes essa
Sim,
questão.
eles também não sabem. Aliás, o que eles dizem é que vem da corrupção, de acabar com
Pois.
o mercado da corrupção, e que, portanto, se trouxeres esse dinheiro para o mercado legal, tens mais dinheiro e, portanto, tens mais receita e és capaz de fazer estas despesas. E também acho que defendem taxar a banca e taxar lucros extraordinários. Se não estou em erro do CLI, do programa e do que tenho ouvido nos debates. Portanto, mas sim, mas pronto, mas continuando na habitação,
Tu
e se
disseste só uma
calhar.
coisa, faço aqui a ponto, tu disseste que querias falar da habitação, não era?
Sim, exato. Ou seja, um dos pontos que eu estive a ver, ou seja, o que eu tentei fazer foi ler cada um destes programas e ver quais é que eram os tópicos em que os três tocavam ou os três se contrariavam de certa forma. E a habitação eu achei bastante interessante porque, por exemplo, começando pela AD, a AD quer acabar com as restrições ao alojamento local que foram impostas em algumas freguesias, principalmente da cidade de Lisboa e da cidade do Porto. Estas restrições foram impostas porque existe um excesso de alojamento local em algumas freguesias. O que levava a um aumento do preço das casas. Quando estas restrições foram impostas, acho que foi em 2018, depois houve estudos subsequentes que analisaram que as restrições ao alojamento local nestas freguesias específicas, em que havia demasiado alojamento local face ao número de residentes a viver lá, diminuiu o preço das casas em 9%. Este é um estudo que está publicado na Fundação Francisco Manuel dos Santos e é do Duarte Gonçalves, da Susana Peralta e do João Pereira dos Santos, três ótimos economistas portugueses. E, portanto, há evidência empírica de que as restrições no alojamento local em algumas freguesias, com o excesso de alojamento local, pode ser benéfico para controlar os preços da habitação. Ainda assim, a AD quer, e já o disse publicamente, não está só escrito no programa, faz isso também uma bandeira, retirar estas restrições ao alojamento local e deixar o mercado funcionar. O Chega quer o mesmo, já agora, quer acabar com todas as restrições ao alojamento local. Aqui o PAN não tem bem uma posição, quer garantir, no que diz respeito à habitação, quer garantir que todos os projetos de habitação pública haja uma percentagem destinada a jovens, e a alojamento estudantil. Pronto, isto foi a medida que eu achei mais interessante do programa do PAN, no que toca à habitação, que é basicamente aquela ideia de que, pronto, eles aqui falam habitação pública, mas o que esta ideia também me transmitiu foi, uma ideia que já discutimos aqui várias vezes no podcast, de cada nova construção que exista, uma percentagem
Haver.
ser destinada à habitação acessível. Pronto, aqui eram nas habitações públicas uma percentagem ser destinada a jovens, que na verdade são os que têm menos acesso à habitação ou os que têm bastante dificuldade de aceitar a habitação, porque também são os que têm a faixa da população que tem menos casa própria e portanto não tem que se tem que estar sujeita às regras do mercado de arrendamento que estão extremamente voláteis e impossíveis de pagar com o salário português. E fala aqui também do alojamento estudantil e de o Estado dar uma resposta a quem quer vir estudar para as grandes cidades e não tem dinheiro para pagar uma renda. Portanto, isto foi assim, no geral, as medidas de habitação que eu achei mais interessantes dos três partidos. Tu tens alguma coisa a acrescentar?
Não, em relação à habitação em si, não. Olha, eu queria ver aqui só, sabes, queria pegar na questão também da imigração, porque eu acho que é uma questão, imigração com I, porque agora parece que é um tema que está cá está a bater, a estar na isto é, está na voga outra vez, que eu acho que felizmente em Portugal não é assim um problema tão grave. Mas tão grave, isto é, comparativamente a outros países europeus, mas efetivamente até já se começa a demonstrar, principalmente no sul do país. E, por exemplo, uma coisa que a mim me fascinou, e digo isto, no programa eleitoral do Chega é um constante, que é um constante ataque à imigração ilegal, mas o foco é nas vítimas da imigração ilegal. O que é que isto quer dizer? É principalmente em falar de deportações, de mandar as pessoas que chegam embora, mas não existe efetivamente o pensar quem é que contrata estas pessoas? Quem é que, isto é, resolver o problema no país que faz com que haja esta atração, este tráfico ilegal? Enquanto que, por exemplo, uma coisa que a mim, eu fiquei até, fiquei tipo, parabéns para a AD, que diz combater a imigração ilegal e o tráfico humano, prevenindo e protegendo as vítimas destas práticas, apoiando devidamente as forças e serviços de segurança envolvidos neste combate. Isto é, existe efetivamente, pelo menos, o nome mencionado das vítimas, enquanto no partido Chega, o que acontece é uma total quase desresponsabilização dos portugueses até que utilizam estas práticas de imigração ilegal, enquanto que atiram o problema para as vítimas. E eu acho também genuinamente que é o grande problema da imigração é exatamente que, eu acho que nós muitas vezes, porque as pessoas dizem é crime ser um imigrante ilegal. Um imigrante ilegal, exatamente. E é, tipo, é quase como se a tua existência, tu só estás num país, é crime por si só. Só que a questão é que as pessoas não pensam que esta imigração ilegal acontece exatamente porque há gente que contrata estas redes de tráfico humano em Portugal, coisas propriedade de portugueses, porque precisa de mão de obra barata. Portanto, e eles, aliás, aqueles casos que se viram todos no Alentejo, é exatamente. Isto é, aquilo eram casas de portugueses, obviamente que depois estavam metidos com as. Redes de tráfico ilegal. Portanto, isto para mim é uma coisa que me mete mesmo muita impressão de como é que é possível haver esta constante ataque, isto é, na pessoa mais fraca, no elo mais fraco, que não resolve o problema. Atenção. E depois, aqui, já agora, para dizer em relação ao PAN, é curioso ver que cá está, não é qualquer tipo de. Não há assim muitas medidas. As medidas que eu estou aqui a ver é mais na parte final. E fala aqui, posso ver, por exemplo, promover cursos financiados que permitam a integração de imigrantes sem autorização sem residência regularizada e garantir o ensino de português de língua não materna. Isto é, aparece muito mais uma questão assistencialista, cá está, que até eu acho que cá está é melhorar as políticas de integração, mas não necessariamente exatamente como acontece no Chega em relação a este tema da imigração. Não sei se queres dizer alguma coisa sobre isto, mas eu gostava muito só de falar de corrupção também. Porque eu acho que existe exatamente o mesmo tipo de alinhamento do Chega, que é principalmente que parece que são medidas que vão ao sentimento das pessoas, mas que efetivamente depois não resolvem problemas nenhums. Exemplo básico. Imagina, eles na corrupção, o Chega começa inicialmente, é exatamente a dizer, vamos, prioridade, até prioridade, acabar com o abuso de poder e impunidade dos corruptos. Cá está, a capitalizar este tipo de medida. Mas depois, o que eles fazem e o que eles propõem genuinamente é, por exemplo, o aumento de penas. Portanto, o aumento de penas em si não resolve qualquer tipo de problema, porque, aliás, o grande problema em Portugal, e isso até é uma coisa que me fascina neste momento, é que nós o que vemos em Portugal é que efetivamente a maior parte dos corruptos, a ideia que eu tenho é que, mesmo no caso do BES, no caso do BPN, no caso da PT, nesses casos todos, as pessoas estão a ser julgadas e condenadas. O problema é que aquilo está a demorar tipo 10 anos. Tipo, ou eles já morreram pelo caminho, ou eles já prescreveram pelo caminho. Isto é. Efetivamente, há ali qualquer problema a nível de trâmites processuais. Então, a minha questão é: tu vais aumentar penas? Porquê é que vais aumentar penas se o problema é as pessoas não serem condenadas e a justiça não estar a funcionar de uma maneira, isto é, eficiente? E, por exemplo, eu já vi muito mais até de outros partidos e até o próprio PAN, e aí posso dizer, que é exatamente uma da grande questão de falar dos megaprocessos, acabar com os megaprocessos, alterar a maneira como se. Com a própria justiça funciona, e uma coisa que eu gostei muito, até foi do próprio Rui Tavares, a falar no debate parlamentar geral, que é exatamente o combate à corrupção faz muito mais. Eu não sei se é ajusante ou se é montante, isto é, se é na parte anterior, isto é, na parte anterior à corrupção acontecer, que é criar os mecanismos, por exemplo, toda a questão, por exemplo, que agora aconteceu na questão do data center de Sines, é exatamente porque os procedimentos não estão claros na lei. Portanto, como os procedimentos não estão claros na lei de como é que as coisas devem funcionar e como não existe, isto é, mecanismo para, isto é, as entidades não são independentes o suficiente para decidirem as coisas, isto é, não está segmentado, faz com que haja aí exatamente lugar à corrupção. Portanto, obviamente que é muito mais difícil vender este tipo de medidas do que necessariamente estar a falar de como é que a justiça funciona e como é que deve ser possível. E, por exemplo, imagina, isto depois também é esta questão, proibir os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, né, em quaisquer instituições tuteladas pelo governo sem que previamente sejam cumprido um período de nojo de 8 anos. Imagina, este tipo de situação em que basicamente nós limitamos completamente a vida dos políticos, isto é, não pode haver qualquer tipo de familiar a fazer negócios, não podes fazer um período de nojo, isto é, não podes fazer ir para empresas privadas que teve no mínimo da área da tutela. Isto depois limita mesmo o tipo de pessoa que vai para a política. E mesmo, isto é, parece que queremos uma pessoa que é, uma pessoa que vai ser ministro da cultura não pode estar em qualquer área relacionada com a cultura quando acabar de ser ministro da cultura, ou não pode vir, ou na saúde, ou etc, etc. Pronto, é este tipo de política. Pronto, tivemos cá está esta questão da AD que fala exatamente isso, e eu queria, em relação à AD, só dar os props aqui ao Rui Rio, porque o Rui Rio foi um dos gajos que há não sei quanto tempo já dizia que havia um problema no Ministério Público, e depois também, mesmo em relação à corrupção em Portugal, eu acho mesmo interessante como nós tivemos dois partidos, não, dois governos que caíram por suspeitas de corrupção. Portanto, quero dizer que a justiça pelo menos está a fazer alguma coisa, e não sei se o Ministério Público, mas eu não quero entrar nesse debate, mas isto é, quando as pessoas queixam que a corrupção existe em Portugal e que ela sai impune, a verdade é que nós tivemos dois governos que caíram, e aliás, eu acho que isto até pode ser grave, mas nós já estamos a cair no extremo oposto, em que há suspeição e as coisas caem. Portanto, é interessante como parece que é como na altura de Salazar. Dizem que na altura de Salazar não havia corrupção, mas é porque agora está a acontecer exatamente o oposto, é que porque haver casos de corrupção e eles terem, por eles serem julgados, parece que já há corrupção. Quando eles não são julgados, mas mesmo que exista, parece que não há corrupção. Pronto, é isso que eu tinha a dizer. E depois queria só falar aqui um bocadinho das políticas, para depois falar ao meu último tema, que é a Europa. Sabes que eu venho sempre falar da Europa. Mas queria então passar para ti a palavra, exatamente. Queria só saber também esta tua opinião em relação à corrupção.
Olha, em relação, eu queria ir um bocadinho antes e falar um bocadinho da imigração,
Ah, ok.
antes de falar da corrupção. Mas é que eu acho que existe um discurso, e viu-se muito nesta campanha eleitoral, em relação aos imigrantes, das duas uma, ou há um discurso de estamos a ser invadidos, direito à substituição, que pronto, felizmente não se vê tanto nos debates, mas vê-se muito nas redes sociais no que diz respeito a pessoas de extrema-direita. Mas depois, mesmo quando saímos dessa chalupice da teoria da substituição, e vamos para a questão, para debater a questão de, ok, se calhar temos imigração que está a ser sujeita a tráfico humano, está a viver em condições deploráveis, mas o país precisa de alguma imigração em setor-chave, para sobreviver, porque precisa de mão de obra. Então, o que muitas vezes se vê no discurso da direita é que, ok, então vamos encaminhar, vamos ter uma política de imigração para esses setores em que os imigrantes são úteis, no fundo. E mesmo a IEL, por exemplo, agora não estamos a falar da IEL, mas a IEL o que propõe é que os imigrantes venham e quando venham, já venham com um contrato de trabalho ou com meios de subsistência. De forma a não se sujeitarem a estas condições deploráveis. Portanto, estamos a associar o valor destas pessoas ou a poderem ou não poderem entrar no nosso país, consoante a sua utilidade económica para o país ou consoante o seu estatuto social, nível de capacidade de gerar algum contributo para o país. E eu acho que isto é um discurso bastante perigoso, que basicamente associa não só as pessoas, não só os imigrantes, mas as pessoas em geral, incluindo portugueses, à sua utilidade e reduz qualquer indivíduo à sua utilidade para a economia.
Momentânea até.
Momentânea, exatamente. Sim, até porque uma pessoa pode vir sem essa capacidade de gerar lucro ou gerar receita para o país e vir em 10 anos, no longo prazo, a reconstruir a sua vida e a conseguir gerar essa utilidade. Mas lá está, eu acho que quando se fala de imigração, é um espelho muito claro, ou dá autorização à direita a falar daquilo que não pode falar quando fala, por exemplo, do mercado de trabalho português, em que reduzimos os trabalhadores à sua produtividade e os salários estão completamente. Ou seja, não podemos aumentar salários porque os setores não são produtivos em Portugal. Esquecemos que, de facto, o que nós queremos construir é um país em que as pessoas, os imigrantes, as pessoas que vêm em Portugal, as pessoas que vêm para Portugal, não só têm condições para viver ou dignidade, e acesso a uma vida digna em Portugal, não só porque são úteis, mas porque são pessoas. E eu acho que tipo, estamos a distorcer muito esta discussão. Mesmo à esquerda, quando se fala de imigração, falamos constantemente de os imigrantes serem. Contribuírem mais para a segurança social do que recebem da segurança social, portanto, serem contribuintes líquidos da segurança social, contribuírem muito para o nosso país, contribuírem para a natalidade que está a baixar em Portugal, enfim, portanto, vemos todas estas métricas de utilidade e esquecemos que na verdade, ou seja, qualquer imigrante merece direitos porque são pessoas e não porque são úteis. Pronto, é só esta o comentário que eu queria fazer.
Olha, querias dizer mais
Sim.
alguma coisa, algum tema, pois, porque.
Ah, pá, sim, eu tinha aqui o IRC, mas vou saltar e só vou fazer um comentário sobre a cultura, porque o PAN tem uma ideia que eu achei interessante. Eles propõem um rendimento básico incondicional para os agentes da cultura e um estatuto de alto rendimento artístico. São ideias que eu achei, assim, posso estar completamente a ver mal e isto ter imensos problemas, mas assim, à primeira vista, pareceu-me uma ideia interessante, porque quando se fala do rendimento básico incondicional, normalmente é em grande escala, não é? O LIVRE propõe ser estudado para toda a gente, mas aqui quando se fala do setor da cultura, que é um setor que está sempre bastante precário e mal pago, termos um rendimento básico incondicional e um estatuto de alto rendimento artístico pode-me parecer interessante.
Olha, o que eu queria dizer só em relação à questão da Europa é que eu desafio toda a gente a ir ler que é, nós temos é basicamente o que eles querem da União Europeia é eles estão aliados o Partido Chega está aliado a Marine Le Pen, a Matteo Salvini, que são pessoas que tinham relações com Moscovo e que aliás existe uma foto famosa do Matteo Salvini com o Putin e claramente eu acho mesmo engraçado porque toda a parte da Europa deles é eles começam com reafirmar a necessidade de Portugal permanecer na UE, é vital para o país. Pronto, isto é o primeiro ponto. Depois é todo o resto do texto a criticar políticas de imigração da UE, transferência de soberania para a UE, acabar quase com o orçamento da UE. Isto é, nós gostamos da UE, mas não gostamos tudo o que faz da UE a UE. Pronto, é a ideia que faz e que é uma coisa que me mete mesmo muita impressão, enquanto nós vemos, cá está, do outro lado do Partido Social Democrata e cá está, fazem e do PAN, isto é, a AD faz parte do PPE, que efetivamente é um partido que contribuiu, aliás, que contribuiu para a construção da União Europeia como ela existe nos dias de hoje, e o PAN também está para integrar no Partido dos Verdes Europeus, ainda não entrega, mas cá está, é um partido também muito importante na construção europeia, e é uma coisa que mete muita impressão, porque cá está, temos o Chega a começar o debate todo contra o Partido Comunista Português a cascar exatamente nesta questão da Europa, mas depois é exatamente, está ao mesmo nível que, infelizmente, está ao mesmo nível que o Partido Comunista nesta questão. Portanto, avançando aqui, imagina, e só queria mesmo dizer, obviamente que destes três, eu faço a minha opinião política, acho que o da Aliança Democrática está muito bem estruturado, embora infelizmente, como eu discordo mais de propostas do Partido Chega, acho que gostaria mais de também criticar algumas propostas da Aliança Democrática, mas que infelizmente não houve tempo neste podcast, porque acho que há outras que são mais importantes de criticar. E pronto, e acho que o PAN podia ter feito um melhor trabalho a nível comunicacional, porque sinto que a estrutura da proposta dele, subscrevo completamente contigo, acho que não está nada bem organizado, e uma pessoa perde-se um bocado a ler, parece muito maçudo. Pronto, Mariana, mais alguma questão ou queres passar às recomendações?
Não, acho que não temos tempo para mais. Vamos passar
Não
às
queres mandar e-mail ao
recomendações.
IRC, que eu só estou curioso só por causa disso.
Não, de facto, todos estes, os três propõem uma redução do IRC, e era só para dizer que em 2020, que é os últimos dados que encontrei, só 55,7% das empresas não pagaram IRC, e portanto, qualquer descida do IRC só vai beneficiar quem já paga IRC, e quem já paga IRC são as grandes empresas do setor financeiro e do retalho, especialmente. Portanto, Galps, Jónia Martins e por aí. Portanto, é isso. 80% do tecido empresarial português é pequenas e médias empresas que pagam já um IRC reduzido quando pagam. E, portanto, era só esta a nota. Vamos para recomendações.
Olha,
Queres começar?
pode ser. A minha recomendação é, acho que já é repetida deste podcast, mas como eu voltei a ver o filme novamente e vi em tela de cinema, que isto é muito importante para um bom apreciador de cinema, ver em tela de cinema, vai ser novamente recomendado, que é o Trainspotting do Danny Boyle. Não sei se já viste esse filme,
Muito
tem uma
bem.
banda sonora espetacular, é inacreditável, adoro.
Não, não vi por acaso, mas tu surpreendes-me sempre com a tua cultura de cinema. É uma coisa que eu gostava de ter mais e que não tenho. A minha recomendação é uma peça de teatro que eu fui ver esta semana, que infelizmente já acabou, mas eu espero que volte a vir a cena e não só em Lisboa, mas noutros pontos do país. Chama-se Se Não És Lésbica, Como É Que Te Chamas? Encenada pela Alice Azevedo. E basicamente é uma peça sobre. Bem, o início da descrição da peça é: três lésbicas entram num bar. Portanto, é basicamente isto. Só isto tenho que saber. Depois, basicamente, é toda uma viagem histórica sobre personagens lésbicas desde a antiguidade clássica até aos tempos modernos.
Eu queria só. Desculpa,
Sim,
estou
diz.
aqui muito excited do meu lado. Eu não sei se sabes, a Alice Azevedo foi minha colega de mestrado em
Sei,
cinema.
sim, senhor.
Foi sim, senhor. Portanto, um grande beijinho para a Alice. E acho que ela já foi pelo menos ouvinte do Mão Visível. Não sei se ainda é hoje. Portanto, eu acho que ela vai ficar muito contente por essa recomendação.
Não, eu adorei a peça e acho que é serviço público. Porque ela basicamente aqui na descrição da peça, ela diz que podemos ser quem somos se não soubermos a história do nosso país e se não soubermos a história das nossas lésbicas. Portanto, eu acho que é isto, basicamente. É serviço público, e é uma peça incrível, com três atrizes incríveis em cena, e vale muito a pena ver. Portanto, espero que volte. Ela já acabou, infelizmente, mas espero que volte a vir a cena.
Portanto, até para a semana e cá estaremos.
Exatamente, até para a semana.
Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.